Bom dia! Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo na Guaíba, deste sábado, 14 de março de 2020. Este programa tem o apoio de LBF Engenharia, Escritório Previdenciário e Cindy Lojas Porto Alegre. No programa de hoje, vamos falar a respeito da disparada de Joe Biden como candidato democrata. As razões que levaram à acentuada queda do preço do petróleo. Vladimir Putin manobra para se perpetuar no poder. Os estragos que o coronavírus está fazendo na economia e quais as medidas que estão sendo tomadas para minimizar os efeitos. Os avanços tecnológicos provocados pelo coronavírus. E como, em 20 anos, Singapura saltou de país pobre para um dos mais ricos do mundo. Well, here I sit high, getting ideas. Ain't nothing but a fool to live like this. Out all night and running wild. Woman sitting home with a month old. O ex-vice-presidente Joe Biden ampliou sua vantagem em direção à indicação do Partido Democrata para concorrer com Donald Trump nas eleições presidenciais que acontecerão em 3 de novembro nos Estados Unidos. Biden, de 77 anos, venceu as primárias desta terça-feira nos estados de Michigan, Missouri, Idaho, Mississippi, enquanto seu principal adversário, Bernie Sanders, levou apenas a Dakota do Norte. Washington, a capital, ainda fica na expectativa porque ali a votação se deu por correio. A contundente vitória em Mississippi, onde recebeu quase 80% dos votos, reflete sua popularidade em um segmento-chave, os eleitores negros. No Missouri, Biden derrotou Sanders por quase 25 pontos. Outra vitória significativa de Biden foi no estado de Michigan, onde Sanders havia vencido na prévia da eleição anterior quando concorreu com Hillary Clinton. Nessa ocasião, Biden levou 53% dos votos contra 36% do seu oponente. Esta disparada de Biden mostra uma mudança significativa na sua campanha, conforme ressalta a correspondente em Washington, Lija Raula.
Na terça passada aconteceu a Super Tuesday e desde então o cenário dos pré-candidatos democratas mudou bastante. Como a gente sabe, até pouco tempo Bernie Sanders já estava sendo considerado praticamente o candidato inevitável do partido para enfrentar Donald Trump em novembro, o que estava deixando uma grande parte da liderança do partido apreensiva, pois o senador de Vermont não esconde que quer que o país passe por uma revolução socialista. Mas com a vitória em 10 estados na terça passada, Biden teve sua campanha reenergizada e era uma campanha que já estava sendo considerada por muitos como um caso perdido por causa do seu fraco desempenho nas primeiras eleições prévias deste ano. E foi a vitória de Biden na Carolina do Sul, um estado com uma grande população negra, que sem dúvida foi o que virou o jogo. E o voto dessa população é fundamental para que o candidato democrata consiga se eleger. E assim, o bilionário Mike Bloomberg, as senadoras Elizabeth Warren e Amy Klobuchar e o prefeito Pete Buttigieg desistiram da corrida pela Casa Branca e passaram a apoiar a candidatura de Biden. Então agora a batalha virou um duelo intenso por delegados.
Diante dos resultados desta terça-feira, Biden está somando agora 846 delegados contra 684 de Bernie Sanders. Sendo que para alcançar a indicação do partido na convenção de julho, são necessários 1.991 delegados. O que está se percebendo é que a cúpula do Partido Democrata está centrando suas ações no apoio a Joe Biden.
Nesses últimos dias, deu para perceber que a liderança tradicional do partido se organizou para unir forças e derrotar Bernie. Ao contrário de Biden, Bernie ainda não conseguiu o apoio oficial de nenhum dos que antes eram pré-candidatos, nem mesmo da Elizabeth Warren, que era para ter a plataforma mais parecida com a dele. Somente a ala progressista do Partido Democrata está apoiando Bernie.
E a pergunta que se impõe é por que esta rejeição tão grande de Bernie Sanders junto do Partido Democrata?
Olha, isso está acontecendo pelos mesmos motivos que eles repudiaram Bernie nas eleições de 2016, quando ele concorreu contra Hillary Clinton. Bernie não é considerado um democrata legítimo, mas um independente. Ele, inclusive, já está registrado como independente para concorrer à reeleição ao Senado em 2024, caso não chegue à Casa Branca este ano. Além disso, ele é socialista e, apesar de tradicionalmente o Partido Democrata ser considerado de esquerda e o Partido Republicano de direita, a chamada esquerda tradicional americana nunca é muito esquerdista. Aliás, é comum se ouvir críticas que nos Estados Unidos só há dois partidos, mas na verdade Washington é quase como uma cidade de um partido só, que é a elite política. Os membros dessa elite têm muito mais a ver uns com os outros, independentemente da sua filiação partidária, do que com os americanos médios. Apesar das aparentes constantes disputas políticas, Washington é a capital do consenso e não importa quem ocupe a Casa Branca, sempre há uma sintonia entre os membros do Congresso, a indústria da defesa, Wall Street e grandes indústrias e lobistas. Tanto Bernie quanto Trump agradam os eleitores que querem romper com o que consideram a política mofa e viciada de Washington. Já a candidatura de Biden, de modo geral, agrada Washington e provavelmente mesmo muitos políticos republicanos não se importariam de lidar com ele pelos próximos 4 anos. Apesar de Biden estar envelhecido e ser famoso por gafes, ele faz parte da política americana há muitas décadas e sua presidência não mudaria o status quo. Hang me.
O problema para Biden será derrotar Trump, que se por um lado bate de frente com muita gente, por outro, tem a seu favor os excelentes números da economia americana. Roses are red, violets are purple, sugar sweet and so is maple syrup. I'm the seventh out of seven sons. A seguir. As razões da queda acentuada no preço do petróleo.